Hoje é quinta-feira, dia 20 de setembro de 2012. E essa é a Rádio CDH, com o programa número 24. E hoje, antes da gente começar o programa propriamente dito, vamos falar um pouquinho sobre as novidades aqui no Clube do Rádio. Os nossos leitores mais atentos devem ter reparado que ontem eu coloquei algumas fotos da expansão do escritório aqui do Clube do Rádio. A gente montou um estúdio fotográfico semiprofissional, não vou dizer que chega a ser profissional, mas semiprofissional, para a gente melhorar a qualidade das nossas fotos. Amanhã, inclusive, a gente já deve postar o primeiro teste de gabinete, um gabinete da Cougar, tirado totalmente nesse novo estúdio. Vocês vão comparar a qualidade, vão ver que a qualidade das fotos ficou muito superior. Se você não chegou a ver essas fotos, eu vou colocar aqui o link. E aqui eu gostaria de fazer um pedido para todos os nossos ouvintes convidarem amigos a escutarem o nosso programa, nosso podcast. Se você curte nosso podcast, passa adiante a informação que a gente tem no nosso podcast, porque a gente precisa melhorar a audiência, né? Quanto mais gente escutando nosso podcast, melhor. E por falar em melhorar a audiência, acho que todo mundo hoje em dia tem Facebook. E se você tiver Facebook e ainda não tiver curtido o Clube do Rádio, vale a pena, porque ao curtir o Clube do Rádio no Facebook, você recebe diretamente as últimas atualizações do nosso site no seu Facebook. Então você não precisa ficar vindo o tempo todo no site para ver o que foi atualizado. Além disso, de tempos em tempos, a gente tem promoções exclusivas que só rolam no Facebook do Clube do Rádio. E já que você vai estar dentro do Facebook, se puder dar uma força curtindo o Hardware Secrets, né, que é a versão americana do Clube do Hardware, eu agradeço também, porque a gente está precisando daquela força no Hardware Secrets também. Bom, o assunto de hoje é a cobertura do IDF, que rolou na semana passada em São Francisco, na Califórnia, onde eu estive presente. O IDF é um fórum da Intel, onde tem várias palestras, onde os funcionários da Intel apresentam as últimas tecnologias que a Intel está desenvolvendo ou pesquisando. Esse ano, em termos de IDF, o IDF foi relativamente fraco no sentido que não teve tantas palestras interessantes. Por outro lado, o grande assunto desse IDF foi a nova microarquitetura da Intel, que vai ser usada nos processadores Core de quarta geração, que vão ser lançados no ano que vem. Eu ainda não tive tempo de escrever um tutorial completo sobre essa nova microarquitetura, mas hoje eu vou falar, em linhas gerais, o que há de novo nessa microarquitetura. A microarquitetura Haswell é um aprimoramento da arquitetura atual da Intel, que é usada nos processadores Core de terceira geração, que é chamada Ivy Bridge. Então não teve muitas grandes modificações em relação à arquitetura Ivy Bridge, foram mais ajustes finos, por assim dizer. Mas esses ajustes finos permitiram, de acordo com a Intel, que um processador Haswell operando o mesmo clock de um processador Ivy Bridge tenha o dobro do desempenho de vídeo. Ou, se você preferir, você pode configurar o computador para que o processador tenha o mesmo desempenho de vídeo, né, um desempenho gráfico do Ivy Bridge, mas consumindo só a metade da potência. Essa é uma grande modificação aí, foi a modificação na parte de consumo. Inclusive, a Intel criou novos estados de hibernação para essa nova microarquitetura. E a Intel também está trabalhando com diversos fabricantes para diminuir o consumo não só do processador, mas também dos componentes da placa-mãe. Porque, na verdade, quando o processador está aí dormindo, os componentes que estão na placa-mãe, de repente, estão consumindo a mesma coisa. Então, de acordo com a Intel, só para dar uma ideia de números aí, um chipzinho na placa-mãe que normalmente consome entre 30 e 50 miliwatts, a Intel está trabalhando com os fabricantes para reduzir o consumo desses chips para a faixa de 5 miliwatts quando o processador estiver dormindo. Então, são vários ajustes finos aí, na parte de consumo para o computador consumir menos, que obviamente vai refletir numa maior duração de bateria em computadores portáteis. Uma novidade da microarquitetura Haswell é a inclusão das instruções AVX2, ou seja, a segunda versão das instruções AVX. Essas instruções são instruções do tipo SIMD, ou seja, usa o mesmo conceito de MMX, SSE, etc. Ou seja, manipula vários dados pequenos em um registrador longo para aumentar o desempenho. No caso, as instruções AVX2 trabalham com registradores de 256 bits. Uma modificação interna, inclusive para poder casar com o tamanho desses registradores AVX2 foi ampliar o caminho de dados do cache de memória e o processador. O cache de memória que está dentro do processador, a Intel, na arquitetura Haswell, dobrou o caminho, né, o número de bits no caminho, de 128 para 256. Com isso, a taxa de transferência entre o processador e o cache de memória é dobrada. Obviamente, se a gente estiver comparando aí dois processadores com o mesmo clock. Outra alteração interna na microarquitetura Haswell, que é importante, foi a inclusão de duas novas portas de despacho. O que é isso? O processador, ele tem várias unidades de execução. Existe uma unidade que pega as microinstruções que precisam ser executadas e manda para essas unidades de execução adequadas. Por exemplo, se a microinstrução for uma microinstrução de operação de números inteiros, ela vai mandar para a unidade inteira. Se for uma microinstrução matemática de ponto flutuante, vai mandar para a unidade de ponto flutuante e assim por diante. Então, na microarquitetura usada até agora, existem 6 portas para essa unidade de agendamento enviar microinstruções para as unidades de execução. Então, essa unidade de agendamento ela pode enviar até 6 microinstruções ao mesmo tempo para as unidades de execução do processador. A microarquitetura Haswell vai ter 8 portas de despacho. E com isso, o processador pode agora enviar até 8 microinstruções para serem executadas de uma vez só. Na parte do processador gráfico integrado no processador, além do aumento do desempenho que eu já mencionei, a nova unidade gráfica vai ser DirectX 11.1. E a microarquitetura Haswell vai suportar monitores de resolução 4K com apenas um cabo, enquanto que a arquitetura Ivy Bridge precisa de 2 cabos para fazer a conexão entre a placa-mãe e um monitor com uma resolução tão alta como 4K. Essas foram, em linhas gerais, as novidades da microarquitetura Haswell. Há outras pequenas novidades, pequenas modificações internas na arquitetura que eu vou estar falando no tutorial que eu ainda vou escrever, mas eu espero estar publicando no começo da semana que vem. Outra coisa interessante que eu vi no IDF foi um sistema do tipo todo em um que a Intel está tentando padronizar. O que é um sistema todo em um? Não sei se já viram, é um computador que é montado no monitor de vídeo, ou seja, você tem um monitor de vídeo e o computador fica dentro. O problema é que esse formato de computador não tem nenhuma padronização. Cada fabricante faz de uma maneira diferente. A Intel resolveu criar algumas diretrizes para esse formato para que componentes de um fabricante sirvam num computador do tipo tudo em um de outro fabricante. E, inclusive, para criar um mercado do tipo computador tudo em um que o próprio técnico pode montar ou o próprio usuário pode montar. Então, quais são as modificações no tudo em um, no padrão tudo em um da Intel? Algumas coisas básicas, como, por exemplo, a posição da placa-mãe dentro do monitor, a posição do processador para que possa ser criado um cooler padronizado para esse formato. A placa-mãe, que normalmente é usada, é Mini ITX, ou Mini ITX, a Intel está vindo com uma nova ideia de meia altura. Ou seja, os conectores no painel traseiro, eles têm metade da altura padrão. E além disso, para facilitar a instalação da placa-mãe dentro do monitor, os módulos de memória, em vez de serem instalados perpendicularmente à placa-mãe, eles são instalados em ângulo, como é a memória de notebook. E que, por falar nisso, a ideia é usar módulos de memória de notebook também para diminuir o tamanho. Então são essas pequenas modificações para tentar padronizar o layout da placa-mãe para que você possa pegar uma placa-mãe de um fabricante A e instalar num tudo em um do fabricante B e funcionar sem você precisar fazer nenhum tipo de adaptação. Até chegar a um ponto que, de repente, você pode pegar um gabinete do tipo tudo em um e instalar uma placa-mãe do fabricante B e cooler do fabricante C e tudo funcionar sem precisar de adaptação, sem você precisar se preocupar com compatibilidade. Esses foram os dois assuntos assim, que mais me chamaram a atenção no IDF. Agora, o rumor que eu escutei de um amigo meu que conhece uns engenheiros lá da Intel é que em algum ponto no futuro a Intel vai lançar ou está pretendendo lançar ou está criando protótipos e talvez um dia vai lançar de processadores com memória RAM integrada. Ou seja, no mesmo encapsulamento onde tem o processador, teria memória RAM em cima e o processador acessaria essa memória RAM diretamente numa velocidade muito superior às memórias RAM atuais, já que a memória estaria dentro do encapsulamento junto com o processador. Como vocês sabem, acessar um componente que está dentro do processador é bem mais rápido que acessar um componente que está externo ao processador. De acordo com esse meu camarada, se essa ideia vingar, os computadores vão deixar de ter módulos de memória. Ou seja, o processador vai ser vendido com um clock de operação, com uma quantidade de memória cache, como é hoje, e com uma quantidade de memória RAM. Então você vai ter lá, ah, eu quero um processador tal com 8 GB de memória RAM. Tá, ah, eu quero expandir a memória. O que você faz? Você não faz, você vai ter que trocar o processador. Isso é bom ou ruim? Não sei. Pode ser que essa limitação em você expandir a memória do computador não vai ser um problema, já que o computador vai ficar muito mais rápido. Ainda está muito cedo, quer dizer, isso aí é só um projeto da Intel que pode não vingar. E se vingar, a gente ainda não sabe se realmente os computadores deixarão de ter ou não módulos de memória. Você já me conhece, já sabe que eu sou muito cético. Eu realmente prefiro esperar o produto estar disponível para a gente saber exatamente o que, que vai acontecer no mercado. Bom, esse foi o nosso programa de hoje e até a próxima semana. Um abraço.